dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 12 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje eu começo o Loop Matinal convidando você a acompanhar o evento da Apple junto da gente aqui do Loop Infinito. A gente vai fazer uma live, né? Vai começar a transmissão a partir da 1 da tarde, já fazendo um apanhado dos rumores e expectativas, e em seguida, a partir das 2 da tarde, a gente começa a acompanhar o evento da Apple comentando os anúncios conforme eles forem pintando lá no palco. Então já pega o link para a live aqui na descrição, vem acompanhar o evento com a gente e aproveita para se inscrever no canal do Loop Infinito, caso você não tenha feito isso ainda. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Amazon, que segundo o site AFTV News está para lançar 2 novos produtos da linha Amazon Fire TV. O site falou que os 2 aparelhos vão rodar conteúdos 4K HDR a 60 quadros por segundo, e enquanto o primeiro é meio pequenininho, né, para concorrer com o Chromecast, o outro é um pouco mais parrudo, é um híbrido, na verdade, entre a Fire TV normal e um Amazon Echo. Esse segundo produto tem o formato de cubo, tem microfones e caixa de som, vem com Alexa embutida e conta com emissor infravermelho que consegue controlar a televisão. E agora o assunto é o Twitter, que está testando lá no app de Android um jeito fácil da galera publicar tweetstorms. Para quem não sabe, tweetstorm é quando alguém publica vários tweets, né, um atrás do outro, falando ali sobre algum assunto que não cabe só numa postagem de 140 caracteres. Ninguém sabe ainda se o Twitter pretende adotar isso de forma oficial ou quando que isso vai começar a ser testado no iOS, mas fato é que parece que o Twitter se rendeu à ideia do tweetstorm, né, apesar de nem todo mundo gostar de quem usa o site para fazer isso. E ainda sobre coisas que estão chegando para Android, o app do YouTube está aumentando a lista de aparelhos com suporte a vídeos HDR. Ontem eu comentei que o Galaxy S8 e o Note 8 já estavam nessa lista, e eis que agora também pintaram por lá o Google Pixel, LG V30 e o Sony Xperia XZ Premium. Ontem a Volkswagen e a Mercedes anunciaram que vão entrar com os 2 pés no mercado de carros elétricos. No começo do dia, a Mercedes falou que pretende lançar uma versão elétrica para cada carro dela até o ano 2022, e pouco tempo depois a Volkswagen anunciou basicamente a mesma coisa. A Volkswagen prometeu que até o ano 2030 ela vai vender versões elétricas de todos os carros dela, o que traduzindo em números dá mais de 300 modelos. E ainda sobre esse assunto, a China está se juntando à lista de países que querem banir os carros movidos a combustíveis fósseis. Ontem a Bloomberg falou que a China está analisando seriamente essa opção e que logo logo o país deve até divulgar uma data limite para que as montadoras parem de fabricar e de vender esses tipos de veículos. E quem também está de olho nesse futuro é a Adobe, que anunciou ontem uma suíte de plataformas voltada para esse mercado de carros inteligentes. Com essa suíte, a Adobe vai passar a analisar dados e oferecer métricas, né, voltadas à publicidade, automação de anúncios em áudio, tudo isso por meio do ambiente de inteligência artificial da empresa, chamado Sensei. Ainda sobre carros inteligentes, a Tesla atualizou o sistema dos carros de quem mora na Flórida para liberar 100% da capacidade da bateria, né, que é de 75 kWh. Hoje, dependendo do modelo do carro, a Tesla limita a capacidade da bateria para 65 ou 70 kWh, mas até o dia 16 de setembro a galera vai conseguir usar a capacidade completa da bateria para ter coisa ali de 65 km a mais de autonomia para fugir dos furacões. Bom, e já que eu tô falando sobre os furacões da Flórida, deixa eu comentar que o Google tá oferecendo suporte gratuito para quem tem um telefone Google Pixel que estragou porque molhou na tempestade. Quem também tá fazendo uma coisa legal é o MIT, que tá usando as redes sociais para coletar dados sobre o nível de água em diferentes regiões do estado. Eles criaram um bot que deixa a galera registrar dados tipo localização, fotos do lugar, descrição da situação e nível da água, e essas informações alimentam um banco de dados no site riskmap.us, o link tá aqui na descrição. E enquanto isso, a Apple também está fazendo a parte dela e anunciou uma doação de $5 milhões para a instituição Hand in Hand, e ela aproveitou para abrir mais um fundo de doações para a Cruz Vermelha no iTunes, para quem quiser contribuir. Ontem a Fortune divulgou uma lista chamada Change the World, que reconhece as empresas que mais vêm se esforçando para gerar impactos positivos no meio ambiente e na sociedade. Essa é uma lista que a Fortune vem divulgando anualmente desde 2015, e das empresas de tecnologia, a única que apareceu no top 10 foi a Apple, que ficou na 3ª colocação. E em primeiro lugar ficou a rede bancária JP Morgan Chase, seguida pela DSM, e o ranking completo, que traz a Microsoft na 25ª colocação, o Airbnb na 31ª e a IBM na 35ª, você encontra aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. E agora o assunto é a Intel, que anunciou ontem o fim do projeto WeGig. Esse projeto precisava de uns hardwares meio específicos ali para funcionar e queria deixar o pessoal transferir arquivos por proximidade, né, fazendo ali uma conexão instantânea entre dois aparelhos pertinho um do outro. Eis que agora a Intel resolveu que vai parar de vender as antenas e os hubs dedicados a esse projeto e vai migrar a equipe do WeGig para a divisão de realidade virtual. E enquanto isso, lá na Europa, alguns países estão querendo mudar a forma como as empresas americanas são tributadas. Uma iniciativa liderada pela Alemanha, Espanha, França e Itália quer passar a tributar o faturamento e não o lucro dessas empresas, o que deve aumentar bastante a carga tributária na Europa, né, caso os outros países aprovem essa ideia. Ainda sobre notícias vindas da Europa, a Espanha multou o Facebook em 1 milhão e 200 mil euros por causa da forma como o Facebook lida com a privacidade da galera. Essa multa foi o resultado de uma investigação que concluiu que o Facebook não explica claramente como e por que eles coletam as informações dos usuários, mas que em seguida eles usam esses dados para vender publicidade. Nenhuma surpresa aí, né? E por último, sobre notícias vindas da Europa, o Google abriu ontem oficialmente um recurso contra aquela multa de 2,4 bilhões de euros que a empresa levou em junho desse ano. Comentando o recurso, o Google falou que acha que essa multa foi injusta, mas que eles não vão pedir para a pena ser suspensa. Ou seja, quando chegar a hora de pagar esses 2,4 bilhões, eles vão pagar. E aí, daqui a uns anos, né, se tudo der certo, eles veem como pegar essa grana de volta. E agora o assunto é a Microsoft, que atualizou a plataforma Teams com a habilidade de alguém entrar no grupo de trabalho como usuário convidado. Com isso, a Microsoft cumpriu uma promessa que ela tinha feito há 6 meses quando ela lançou esse concorrente do Slack, e ontem ela aproveitou para falar que hoje o Microsoft Teams está disponível em 25 idiomas e é usado por mais de 125 mil empresas pelo mundo. Ontem, quem também ganhou novidades foi o Outlook para Android, que agora oferece integração com plataformas tipo Evernote e o Trello, enquanto o Office 365 para Mac ganhou uma espécie de barra de ferramentas universal, né, que fica na barra superior do macOS e facilita o acesso, administração e edição de documentos. E enquanto isso, no mercado de telefones, a iFixit publicou a tradicional desmontagem, dessa vez do Samsung Galaxy Note 8. O passo a passo da desmontagem está no link aqui na descrição, e o Note 8 ganhou nota 4 de 10 no quesito reparabilidade. Essa é a mesma nota que a iFixit deu para o Galaxy S8 há algumas semanas, e significa basicamente que até dá para você tentar arrumar o telefone sozinho, mas é bem difícil que você consiga fazer isso sem quebrar alguma coisa. E agora o assunto é um dado interessante que o Instituto Sensor Tower divulgou a respeito da App Store. Eles concluíram que nesse último trimestre os apps de 32 bits renderam só 1% de toda a grana que foi gasta lá na App Store, o que mostra que o mercado já está bem pronto para a chegada do iOS 11, né, que só vai rodar apps de 64 bits. E falando na chegada do iOS 11, deixa eu fazer um apanhado das coisas que o pessoal descobriu de última hora, né, antes do evento da Apple de hoje à tarde. Por causa do vazamento da versão final do iOS 11, o pessoal descobriu que o iPhone 8 vai contar com 2 GB de RAM, enquanto o iPhone 8 Plus e o iPhone 10 ou o iPhone X, né, vão contar com 3 GB, e em especial o iPhone 10 vai rodar um software que evita que imagens paradas por muito tempo fiquem marcadas para sempre ali na tela, agora que ela é de OLED. Outra coisa que o pessoal descobriu foi uma referência a um possível o novo modelo de iPod Touch, então tá aí uma boa notícia para quem achava que o iPod tinha morrido. Enquanto isso, a nova Apple TV, né, que é 4K e HDR, deve trazer um processador A10 Fusion e deve contar com 3 GB de RAM e pode chegar com um controle remoto equipado com aquele motorzinho, né, que gera um feedback tátil, tipo dos iPhones atuais ou do Apple Watch. Agora, a confirmação ou não, né, disso tudo, a gente vai receber hoje à tarde no evento da Apple, então não esquece. A partir da 1 da tarde tem a live do Loop Infinito cobrindo o lançamento desde o começo e vocês estão todos convidados a acompanhar os anúncios aqui com a gente. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Tá aí o Sony Xperia XZ Premium. De novo. Esse é um nome muito gigante, esse aparelho. E os carros movidos a combustíveis móveis. Combustíveis móveis. Eu errei isso outro dia, né? Eu errei alguma coisa no meio do caminho. Não sei nem o que foi. Deixa eu fazer de novo.